O Falação é patrocinado por Latam Airlines. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio retoma o tema das relações institucionais e governamentais, à luz do lançamento de regras novas, jogadores antigos, um ensaio sobre o presente e o futuro da atividade de relações institucionais e governamentais, um livro de Carlos Parente e Leonardo Barreto, lançado pela editora Aberge. Eles estão juntos também no Programa Avançado em Relações Institucionais e Governamentais da Escola Aberge, do qual Parente é o coordenador e Barreto um dos professores. O link para mais informações está na descrição deste episódio. Quero dar então as boas-vindas aos autores e nossos convidados, a começar por Carlos Parente. É um prazer tê-lo conosco aqui no podcast.
Obrigado, André. Obrigado aí pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, com a presença do nosso querido Leonardo Barreto, para a gente ter esse diálogo, essa conversa bacana.
Concordo. É um prazer ter Leonardo Barreto aqui conosco no Falação. Seja muito bem-vindo.
Oi, André. O prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar conversando com você, com os nossos ouvintes e na companhia do Carlos Parente.
Como é de costume no Falação, queremos começar o episódio conhecendo um pouco mais sobre os nossos convidados. Então nos contem quem são vocês, quais são os seus trabalhos.
André, eu sou um profissional de relação institucional e governamental com uma base forte em comunicação corporativa. Eu transitei a carreira inteira em comunicação e com o passar dos anos, curiosamente, o cabelo vai se blanqueando, né? E aí você começa a ser convidado para temas mais complexos, que exigem maior reflexão. E aí eu adentrei na área de relação institucional há cerca de 20 anos. Eu sou administrador, sou professor universitário também, de MBA, na Aberge, com muito orgulho, na FGV, como professor convidado. E transitei em grandes empresas brasileiras, né? Em corporate affairs, relação institucional, desenvolvimento sustentável. Eu atuo numa empresa de relação institucional e governamental chamada Midfield, com foco grande em políticas, elaboração de políticas, treinamento, definição de estrutura, muito focado em relação institucional e governamental, mas trazendo um pouco desse background da comunicação que nos ajuda, André, a ter um arcabouço de uma abordagem de advocacy, de defesa de interesse mais integrada. Porque não adianta você ter o pleito, você ter a agenda, se você não define a narrativa. Então, eu acabo sendo hoje, me defino um profissional de narrativa em relação institucional e governamental. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho raiz. Ele transita do semáforo de frente de uma planta que você precisa resolver com o secretário de segurança do município, até uma agenda ministerial, até um evento com a presença de um ministro, até uma viagem para a China, enfim, pegando moda aí do que está acontecendo. E essa capacidade de transitar em diversos públicos exige da gente, né, uma adaptabilidade muito ágil. Não adianta se adaptar, mas precisa se adaptar de uma maneira ágil, que é um pouco do conceito do livro que a gente vai falar na sequência.
Bom, então, meu nome é Leonardo Barreto, eu sou cientista político, fiz graduação, mestrado e doutorado nessa área. Desde o mestrado, tenho uma preocupação muito grande em trabalhar instrumentos para medir a política. Entendo a área de ciência política e a área de relações governamentais tendo como função a construção de medidas do fenômeno político. E isso é muito importante porque ajuda a traduzir o que acontece em Brasília, né, mas também o que acontece no país, para o restante das pessoas, né, para o restante da população. Essa preocupação na tradução é uma coisa muito forte, né, que eu tenho. E ajuda também a gente a criar parâmetros para fazer comparações entre os fenômenos políticos, entre os países, e isso, por exemplo, para os engenheiros que acabam assumindo as áreas de relações institucionais e governamentais, é sempre uma ferramenta muito útil. Desisti da carreira acadêmica há algum tempo, embora mantenha pé na sala de aula em cursos de pós-graduação, e migrei para essa área empresarial, principalmente na área de pesquisas com autoridades. Desde 2011, realizei mais de 60 estudos com deputados federais, senadores, governadores, secretários municipais, autoridades estaduais, enfim, para tentar saber em primeira mão o que que esse público entende dos fenômenos políticos, das empresas, das suas causas, né, das grandes questões regulatórias que o país vive, e a partir daí consegui desenvolver alguma experiência sobre como o setor público, nesse âmbito representativo, né, que é mais poroso, que é mais permeável, como ele se relaciona com o setor empresarial, né? E, nesse sentido, foi nessa direção que encontrei Carlos Parente e nós realizando pesquisas e análise a partir dessas pesquisas sobre estratégias de relacionamento. E, a partir daí, surgiu uma grande parceria intelectual, né, com muitos diálogos, com muita oportunidade de conversa, de troca. E aqui estamos nós com o livro Regras Novas, Jogadores Antigos.
Pois é, eu estou curioso para escutar um pouco mais sobre como surgiu a ideia de escrever esse livro, né? Como é que vocês avaliaram o contexto no qual ele precisava chegar ao mundo?
Em 2017, nessas conversas do mundo corporativo, a gente estava almoçando, enfim, e veio essa frase. A gente costuma, né, refletir que muitas vezes essas ideias vêm exatamente do exercício da reflexão coletiva, e aí surge o um conceito e surge um guarda-chuva para a gente poder explorar de uma forma mais didática, de uma forma acadêmica e principalmente de uma forma reflexiva. E veio essa frase, até de uma forma um pouco diferente, né? Novas regras e não regras novas, mas dá no mesmo. E jogadores antigos, diante da nossa perplexidade, da dificuldade que as pessoas tinham nesse ambiente aí multicultural nosso em se adaptar, né? Em se adaptar. E as mudanças avassaladoras, nem sempre mudanças para melhor, ok? Nem sempre a sociedade caminhando para o lado que talvez individualmente a gente quisesse. Ou desejasse intimamente, mas entendendo que isso faz parte do ciclo. No mundo acadêmico, a gente acaba tendo que, né, frequentar a história para poder explicar o futuro, é normal. E quando a gente olha os Estados Unidos nos anos 60, com todo o fenômeno, né, do paz e amor, da questão dos hippies e toda a questão da liberdade de expressão, mas na sequência, nos anos 80, a gente teve um governo Reagan, que era absolutamente conservador, e aí depois tivemos o Bush pai, depois tivemos o Clinton por 8 anos, né, 2 mandatos, aí voltamos para o Bush filho, e aí tivemos o Obama e o Trump. Então, assim, a sociedade é assim, né? A depender do seu ponto de vista, esse governo vai ter, né, 2 passos para frente, a depender do seu ponto de vista, vão ser 3 passos para trás, e a sociedade cresce dessa maneira. E olhando esse fenômeno, e a dificuldade, talvez a não dificuldade como expressão de ser algo difícil, mas a falta de atenção às mudanças. E aí a ideia surgiu dessas conversas, e ao longo dos anos, né, pelo carinho da amizade, pela oportunidade de estar juntos, a coisa evoluiu. Vamos escrever um livro, né? Vamos trazer isso de uma maneira, né, mais focada nas áreas em que a gente atua, que é esse mundo aí do RIG, das relações institucionais e governamentais, trazendo aí o background histórico e toda a formação extraordinária acadêmica que o Leonardo tem, e trazendo também um pouco do pé no chão desse profissional de RI que está diante de tantas mudanças e que também precisa se adaptar. Então, não é adapte-se ou morra, mas assim, perceba os movimentos, né? Entenda. Então, assim, o livro vem também trazer essa reflexão de uma maneira, no primeiro momento, como um ensaio, como uma provocação, como uma grande reflexão para as pessoas pararem. Obviamente, tem uma narrativa gostosa, né? Passa por questões históricas, é leve, né? Tem um flow, como a gente chama, evitando aqui termos em inglês, que você lê em 1 hora e meia, 2 horas, mas em vários momentos você vai parar para refletir e vai olhar para a sua própria vida, né, na sua atuação, e vai dizer assim: opa, o que é que esses aprendizados aqui, o que é que essa citação de certos personagens históricos importantes está trazendo, né, essa situação, traz para a gente em termos de pensamento, de mudança de postura, de dificuldade ou não de se adaptar. Mas por trás disso, André, tem um querer, não é? Tem um querer olhar para frente, tem um querer ter uma postura de agregar os novos conhecimentos e de se adaptar, que não é fácil, mas é inerente, né, à nossa função enquanto indivíduo, enquanto profissional, consultor, acadêmico, whatever, o que seja, no nosso dia a dia.
O livro ele nasce no contexto da Lava Jato, com todas as mudanças políticas que a operação sugeriu, e a ideia é de que, ou melhor, a dúvida se aquelas transformações seriam observadas e passariam a influenciar no comportamento dos atores. E aí, comportamento dos atores, não apenas político-partidário, deputados, senadores, governadores, mas também dos próprios profissionais de relações institucionais e governamentais. E aí, a partir dessa reflexão, a gente conseguiu dar um salto para a própria questão da mudança no processo político em si, um salto para trás, primeiro, né, porque nos levou a Maquiavel, e estava muito claro ali que, para ele, que foi o cara que inaugura uma percepção mais empírica do estudo da política, que a essência da política sempre foi um processo de adaptação e sobrevivência. E isso está lá quando ele diz que você só controla uma parte da sua vida, a outra é determinada pela fortuna, pelo destino, né, um conceito importante para ele. Então, o processo político é, na sua essência, adaptação e sobrevivência. Só que o mundo passa por um processo de aceleração que não tem a ver apenas com esse tempo, como o parente colocou, mas a novidade que a gente vive é um grande processo de fragilização do poder. E porque, além de Maquiavel, tem uma outra figura muito importante para o arcabouço teórico desse livro, que é um venezuelano chamado Moisés Naim, que foi ministro do Planejamento da Venezuela aos 36 anos, no último governo antes da eleição de Chávez, e ele conta uma experiência que ele passou, que foi um governo recém-eleito com um plano. E no processo de apresentação desse plano, houve manifestações enormes, contrárias, né, ao governo logo no seu início. Muitas pessoas morreram nos protestos de rua, até hoje não se sabe quantas. Mas o que impressionou ele foi assim: como é que um poder político recém-constituído não consegue impor sua agenda, não consegue colocar, não consegue governar? E aí ele passa a discutir a fragilização das estruturas de poder. E aí, na fragilização das estruturas de poder, a gente encontra um paralelo muito claro com o que o Brasil passou de 2013 para cá, né? A Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma Rousseff, foi de uma vitória, né, na reeleição para um processo de impeachment em menos de 2 anos. Então, a gente tem governos que são eleitos, como, por exemplo, Bolsonaro, né, um outsider, que no meio da campanha levou uma facada e foi eleito sem participar de nenhum debate. Então, assim, forças políticas que emergem muito rapidamente, mas também que se desfazem muito rapidamente. E acho que isso é importante para o profissional de relações governamentais e institucionais, e também de comunicação corporativa, porque ele é um profissional da mudança. Ele vive ou para construir barreiras contra a mudança, né? Então, assim, proteger determinadas regulações de mercado, proteger estruturas regulatórias que criam alguma vantagem para o exercício do negócio, fornecer mudança para acelerar a mudança, exatamente, por exemplo, desconstruir monopólios históricos, por exemplo, monopólio estatal para que o setor privado possa atuar, fazer a desconstrução de barreiras comerciais. Então, a essência do trabalho dele é a mudança. pegar essa mudança e transformar ela em combustível para a construção de instituições, de casas, de estruturas de cidade, estruturas de segurança, que nos permita ter previsibilidade, porque a previsibilidade é o combustível do conforto e da vida longa. Então, assim, esse livro ele vai no sentido de dizer assim: a gente precisa olhar a mudança, mas olhar a mudança não como um simples cliente dela, mas precisamos olhar a mudança como também um fator de interação e um ator capaz de pegar essa mudança e criar insumos para a construção de instituições que são absolutamente necessárias para que a vida em sociedade seja possível.
Isso é muito interessante. E eu creio que, para todo ouvinte do Falação, a questão da adaptação está mais do que clara em relação a este livro, ao tema do livro, não é? Eu queria ouvir de vocês, então, quais vocês acham que são as maiores, talvez, urgências de adaptação para os profissionais de relações institucionais e governamentais hoje?
O jogo vem mudando, não é? E isso exige mais transparência, uma construção de uma narrativa clara, que de fato, né, explicite o posicionamento daquele setor, daquela empresa. É necessário um olhar transversal também, porque nesse sentido, este profissional, ele precisa estar trabalhando de braços dados com o pessoal da comunicação, com o pessoal do compliance, com a turma do regulatório, ou seja, a multidisciplinaridade se amplia de uma forma substancial. Geralmente, esse é um profissional que de manhã está discutindo um tema trabalhista, no almoço, um tema tributário, à tarde, um tema industrial e no início da noite, um tema setorial. Então, ele precisa transitar em vários assuntos ao mesmo tempo, com uma capacidade de aprender a aprender. Ele jamais será um especialista no business em que ele atua, porque, no fundo, este modelo mental dele pode atuar do agro, né, a questão do óleo e gás, por exemplo. Porém, ele precisa não apenas se manter atualizado, mas ter a qualidade dessa informação. E fazer algo, André, que no dia a dia fica difícil, que é você ler de forma reflexiva as informações que você obtém, né? Os famosos clipes, as análises de mercado, as análises de risco político, enfim. E esta capacidade de olhar aquela informação, de refletir, de até debater com o colega, com o fornecedor, enfim, que tem esta capacidade que complemente uma competência original sua, para você daí, né, gerar um plano de ação, daí você gerar um posicionamento, ora, como o Leonardo falou, né, ora defender, ora atacar, ora elaborar uma política pública, ora parar e dizer assim, opa, isso precisa de fato mudar, e nós, profissionais, vamos precisar atuar de uma maneira até multissetorial, porque isso é um desejo do país, da sociedade, do planeta, enfim. Então, eu acho que uma primeira reflexão é um pouco nessa linha.
Para complementar o parente, eu acho que vale a pena citar uma colaboração de uma profissional chamada Suelma Rosa, que nós citamos no livro, que percebe a cadeia de relações institucionais e governamentais, a atividade, como uma cadeia de valor. E esse conceito conversa com a ideia de um derretimento das estruturas de poder, porque as fronteiras, né, dos espaços de decisão, elas passaram a ser menos nítidas. É claro que para o profissional de RI é muito importante, por exemplo, estar em Brasília terça e quarta-feira, porque aqui é o lugar onde, afinal das contas, as decisões vão ser tomadas. Mas não apenas, né? Talvez na segunda, na quinta, na sexta, esse profissional de relações institucionais e governamentais vai precisar estar em comunidades, conversando com públicos de influenciadores, mapeando influenciadores que não estão na mídia tradicional, né, conversando com eles, dialogando no departamento de marketing, porque hoje em dia, com essa grande polarização, se você fizer o movimento errado numa propaganda, você cria um barulho político tremendo. Então, existe um chamado aí que o Parente colocou de uma maneira muito importante, que é essa necessidade de aprender a aprender, e isso significa ter a capacidade de diversificar o olhar para outros públicos, diversificar a linguagem para outros públicos, entender o que esses outros públicos valorizam, trabalhá-los também, porque eles passaram a ter uma importância no processo decisório, né? E a pergunta que eu fiz para a Suelma, né, na entrevista que nós fizemos, foi a seguinte: quanto do seu tempo você dedica hoje, né, aos congressistas, às autoridades do executivo, e o quanto que você dedica aos seus outros públicos, né? E ela colocou assim: olha, 20% do meu tempo eu dedico hoje à Brasília, ou ao Palácio dos Bandeirantes, enfim, né, ou aos atores governamentais, e 80% eu dedico aos outros públicos. Então, eu acho que esse é um bom parâmetro, né, para indicar as exigências que essas mudanças que nós estamos trabalhando hoje têm feito, né, para os profissionais de relações institucionais e governamentais.
É aí também aonde eu queria chegar, porque eu, que não sou um profissional de relações institucionais e governamentais, sou incrivelmente enriquecido pelo que estou escutando aqui no podcast, pelo que eu leio no livro. Daí eu queria perguntar a vocês, quais lições vocês acreditam, vocês entendem que profissionais de comunicação das mais diversas áreas podem tirar desse livro?
O que eu entendo é que a gente passou a ter uma quantidade maior de vias para influenciar a decisão pública. Porque, no final das contas, é disso que se trata. O objetivo da atividade é influenciar o debate público. E quando a gente olha para o profissional de relações institucionais governamentais, olha para o profissional de marketing, ou olha para o profissional de jornalismo, o que a gente percebe é um conjunto de atores que, cada um à sua maneira, tenta trabalhar ou interagir dentro desse debate público, tentando buscar uma posição ou não. Eu vou até trazer um trecho que está no livro, que cita uma premiação da área de relações institucionais e governamentais que aconteceu em São Paulo, e um jornalista foi convidado a receber um prêmio, né? E aí ele diz assim, que tanto o profissional de relações institucionais quanto o jornalista, eles tinham o mesmo objeto de trabalho, que era trabalhar com informações, né, para promover o melhor resultado. O que esse jornalista trouxe mostra uma evolução nesse processo de reputação, mostra que realmente profissionais de comunicação, profissionais de relações institucionais, eles estão jogando no mesmo tabuleiro, mas são jogos diferentes, são trilhas diferentes. O jornalista, ele tem a questão editorial, um conjunto de princípios. O profissional de RIG, ele tem uma visão aplicada, que é a defesa dos interesses do cliente dele, né? E o profissional de marketing tem sido cada vez mais chamado por esse profissional de RIG, porque como ele vai precisar trabalhar com mais públicos, né, com mais personalidades, com mais personas, ele precisa também diversificar seu tipo de linguagem, diversificar a forma como ele fala, diversificar os meios que ele usa. Então, está havendo hoje uma grande integração, não é, profissional, entre os profissionais de relações institucionais governamentais, mais profissionais de jornalismo, mais profissionais que vêm do marketing, né, com o objetivo de alcançar cada vez mais públicos, nesse processo, repito, de defesa aplicada de interesses, né? A gente não pode se esquecer nunca que o objetivo fundamental do profissional de relações institucionais e governamentais é a defesa de um interesse. Então, me parece que há uma abertura de campo para profissionais de comunicação, para um processo de atuação em parceria, né, com cientistas políticos, advogados, enfim, engenheiros, administradores que já trabalham nesse campo político, com a busca de uma abordagem mais complexa e mais sofisticada desses imensos públicos que compõem hoje o processo decisório, e que são resultado final, né, de uma grande expansão e consolidação da nossa democracia, né? Muito mais gente envolvida no processo decisório, então muito mais gente envolvida também no processo de construção de opiniões e de defesa de interesse nessa grande interação que a democracia tem capacidade de fornecer para a gente.
Complementando, Léo, a gente observa, conversando com colegas profissionais de search, de headhunter, que cada vez mais essas áreas estão integradas. Então, é difícil hoje você buscar uma posição de diretor de relações institucionais e governamentais que não acumule também as competências de comunicação corporativa, ou vice-versa, né? Muitos novos cargos, enfim, novas oportunidades que estão surgindo no mercado também para a comunicação corporativa agregam a competência da relação institucional. E nesse contexto, entra a narrativa, né? Como é que eu integro, como é que eu trabalho de uma maneira, né, mais convergente num mundo complexo e difícil, ainda mais com o colapso de contextos que a gente está vivenciando, né? Eu sou de uma geração que lia os jornais, enfim, online que seja, que eu os leio hoje, mas com a clareza das editorias. Eu lia política em política, eu lia economia em economia, eu lia ciência em ciência. E o que é que a gente vem percebendo? Que esses contextos estão colapsando e tudo se mistura. Então, às vezes, você pode fazer um post no Face, lá homenageando um cantor porque você gosta, porque ele fez X anos de idade, etc. E aí você observa pelas reações que as pessoas, a depender do comentário, estão em outra das editorias. Então, você pode estar elogiando o cantor X e o primeiro comentário é: não, esse cara é de direita, esse cara é de esquerda, etc. E não obrigatoriamente você contextualizou aquela mensagem num arcabouço maior. Você estava falando na questão da cultura. E aí, tudo se politiza, né? E, de certa forma, você tem a política de maneira transversal para todos os temas. Então, eu vou falar de ciência com olhar político. Eu vou falar de economia com olhar político. Eu vou falar enfim, né? De esporte com olhar político. A gente viveu esse fenômeno na Copa do Mundo recentemente, das pessoas torcendo, às vezes até contra o Brasil, porque o jogador XYZ era a favor de, né, candidato A ou B. Ou seja, esta complexidade, esta, né, derrocada das tradicionais editorias, que de certa forma organizavam um pouco o jogo, né, exige principalmente desse profissional de comunicação, também com a explosão das redes sociais e de todas as mídias digitais que complementam, uma necessidade de também entender de política, né? De também perceber qual é o viés que está, porque às vezes uma empresa pode ser, né, entre aspas, atacada, não pelo produto em si, mas por simplesmente ter patrocinado uma cantora que fez um show e durante aquele show houve uma manifestação pro A ou pro B, tá certo? Então a gente começa a perceber que a interconexão de todos esses atores exige da gente uma adaptação e uma leitura crítica, né, do que está se vivendo e do que se vai viver. E daí a necessidade da gente estar sempre refletindo e criar esse espaço meio mágico no dia a dia complexo e difícil de agendas para refletir e tirar o aprendizado desses fenômenos que a gente vive no dia a dia.
Excelente. E para concluir nossa conversa, eu queria trazer aqui à luz a palavra futuro, que já apareceu em alguns momentos aqui do podcast, mas também está presente no subtítulo do livro, não é? Queria ouvir de vocês então, o que vocês querem ver no futuro das relações institucionais e governamentais?
Olha, o campo precisa se democratizar. E isso significa que ele precisa ser mais inclusivo, né? Hoje, o acesso às estruturas de representação política ainda é muito restrito. Esse campo ele precisa ganhar em qualidade, ou seja, o debate por meio da imprensa, por meio dos influenciadores, e como isso chega a quem toma a decisão, é algo que precisa melhorar, argumentos mais racionais, o pessoal se dedicar a estudar um pouco mais, enfim. Um processo de accountability, né, que é transparência, isso precisa sempre acontecer à luz do dia. É preciso haver uma sincronia maior entre setor privado e setor público, em termos de compliance. Hoje, o setor privado já avançou bastante, em regras de integridade, e o setor público talvez esteja um pouco mais para trás. Então, é preciso haver uma simetria maior entre essas duas, possibilidades, mas tem uma agenda de futuro aí bacana, e só para completar, né? E por que que a gente olha para o futuro? Para poder modificá-lo. A gente sempre conversa com os nossos clientes, diz assim, olha, projeções de futuro servem para a gente decidir se ele está mais ou não adequado com as coisas que a gente gostaria que acontecesse, e para fornecer uma agenda de mudanças, então, uma agenda de ações que a gente possa implementar a partir de agora. Então, eu acho que eu forneci aí com essa conversa e com essa oportunidade, André, uma lista, né, de temas que os profissionais da área que já atuam, mas também os profissionais que desejam atuar, né, enfim, uma lista de questões que eles têm que prestar atenção. E com as quais eles devem, interagir e se preocupar para a construção do futuro do campo da nossa atividade.
Ah, o Leonardo foi muito feliz aí no arcabouço aí dos comentários finais dele. Eu complementaria apenas com dois desejos do futuro. Um primeiro desejo, que eu acho que vai no âmago desse profissional, é que, no fundo, nós somos analistas, né? Nós não somos torcedores. Então, há de se ter, né, o bom senso. Infelizmente, o bom senso não é senso comum, de você conseguir meio que se abstrair da situação e ter um olhar de análise, e não apenas, né, do que eu gosto, do que eu quero, do que eu me identifico enquanto valores, enfim, até porque a sociedade caminha em temas que nem sempre você domina, ou nem sempre você tem conhecimento, né, aprofundado para opinar, etc., e faz parte, né, do dia a dia, a gente está se adaptando a essas questões. Outro desejo de futuro é a questão da formação, né, esse olhar multidisciplinar, esse accountability, essa postura da transparência, essa interface constante com compliance para legitimizar, perdão, esse jogo de uma maneira absolutamente clara, para termos memória, registro, enfim, todas as evidências de um processo lícito e absolutamente ganha-ganha em relação à formulação de políticas, que é uma necessidade do país. E, em último, estimular também uma participação das pessoas enquanto sociedade civil organizada, no seu bairro, no seu condomínio, no seu público de influência, porque, afinal de contas, a gente exerce isso diariamente, né, sem perceber, sem atuar de uma maneira, às vezes, até muito, né, focada, mas a gente faz esse tipo adota esse tipo de postura, quase com uma frequência enorme. E isso nos desafia a fazer uma leitura, e aí volta para o âmago, né, do livro, uma leitura desses fenômenos, uma adaptação a esse processo, e conseguir aprender também com o revés, né, que porventura você venha a ter. Nem tudo vai sair a contento, há de se ter uma paciência hercúlea muitas vezes. A sociedade às vezes diz não hoje, diz talvez amanhã, diz sim daqui a um ano e meio. Também acontece o contrário, coisas que estão absolutamente já consolidadas voltam a ser, né, questionadas, e a lei também às vezes retroage e muda e volta tudo de novo, e as batalhas continuam. E é nessa velocidade da vida que a gente precisa, né, trafegar com esse olhar analítico, deixando a torcida de lado, e com essa responsabilidade civil que a gente tem também, né, de desenvolver, de melhorar o nosso país, não apenas a empresa ou o setor que a gente atue, de uma maneira mais ampliada e mais profícua para todo mundo. Eu acho que é isso que a gente merece, é isso que a gente precisa.
E este foi mais um Falação. Te convido mais uma vez a conhecer o Programa Avançado em Relações Institucionais e Governamentais da Escola Aberge, através do link na descrição do episódio. Lá no portal Aberge, você encontra outras oportunidades de cursos, além de mais livros da editora Aberge, artigos e informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nakassone e Arthur Mota. Até a próxima!